Bom dia a todos, graça e paz de Jesus nosso Senhor. Nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Queria convidar você a orar comigo antes de lermos a palavra de Deus. Deus nosso Pai, te damos graças por tudo quanto tens dado a nós e a nossa comunidade. Também nesta manhã, o que já recebemos de Ti. E pedimos-Te ainda a Tua palavra, a Tua voz pronunciada bem dentro de nós, para a glória do Teu nome. Pedimos-Te assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu leio apenas o verso 18 de Tessalonicenses capítulo 5, quando o apóstolo Paulo nos recomenda: em tudo dai graças. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Na NVI, a Bíblia que costumo usar aqui no púlpito, diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Na tradução da linguagem de hoje, a NTLH, diz: sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões, isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos a Cristo Jesus. E na Bíblia, a mensagem, primeira de Paulo aos Tessalonicenses 5,18, foi assim traduzido: deem graças a Deus, não importa o que aconteça. É como Deus quer que vocês, que pertencem a Cristo Jesus, vivam neste mundo. Em tudo dai graças, sejam agradecidos em todas as ocasiões, deem graças a Deus, não importa o que aconteça, deem graças a Deus em todas as circunstâncias. Eu quero lhes falar hoje pela manhã sobre um coração agradecido. A importância da gratidão e a importância de cultivarmos um coração agradecido. Há duas datas no ano que são propícias para um autoexame, para uma avaliação do passado, para uma consideração do presente, para uma projeção de futuro. A data do nosso aniversário e a data de fim de ano, a virada de ano. Para alguns poucos de nós, essas duas datas coincidem, mas é importante nós cultivarmos um tempo, separarmos um tempo de quando em vez, e talvez no aniversário e na virada de ano, para esse olhar, olhar para dentro, olhar ao redor, olhar para trás, olhar para frente, para o futuro. E como é que nós olhamos? Que olhos nós temos? Às vezes temos olhos pessimistas, olhos amargurados, temos um coração murmurador, reclamão, às vezes um coração frustrado, um coração duvidoso, inseguro. A palavra de Deus diz que devemos olhar a vida, olhar para dentro de nós, olhar para o passado, olhar para as circunstâncias do presente, olhar para o futuro com um coração agradecido. Em tudo dai graças, não importa a sua ocasião, não importam as suas circunstâncias, não importa o seu momento de vida, não importa o que está acontecendo na sua vida, a palavra de Deus diz: agradeça, 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 cultive um coração agradecido. Por quê? Então eu lhes falo sobre razões para a gratidão. Ou quem sabe os efeitos da gratidão. O que acontece com a gente quando a gente tem um coração agradecido? O que que a gratidão faz por nós e em nós? Primeiro, a gratidão lava os nossos olhos, limpa os nossos olhos para a contemplação da graça de Deus. A graça, na sua definição mais simples, Graça é favor imerecido. Graça é favor imerecido. É quando nós nos percebemos alvo de uma bondade a qual não fizemos jus. Fomos agraciados. A graça tem uma conotação de aleatoriedade. E nós precisamos resgatar o princípio de aleatoriedade para a vida. Quando nós falamos assim, mas por que eu? Por que comigo? Por que agora? Por que esse presente? Por que essa dádiva? Por que a minha vida foi beneficiada dessa maneira? Por que eu fui agraciado? A graça não tem explicação, a graça não tem critério. A graça não tem nenhum fator causal que seja humano. Nós não fizemos nada para deflagrar um processo que resulta em algo positivo. Nós somos simplesmente surpreendidos por uma bondade que nos alcançou. Aconteceu, foi bom. O que seria de nós se não tivesse acontecido? A graça, é a graça de Deus. A gratidão lava os nossos olhos para a contemplação da graça. Os rabinos chamam de misericórdia, a misericórdia de Deus. Há um conto hebraico muito bonito, que diz que Deus estava pensando consigo mesmo se criaria o universo e criaria você e a mim ou não. Então, a justiça veio falar para Deus, não crie. Não crie porque esses humanos, eles vão trair o Senhor, eles vão desobedecer o Senhor, eles vão dar as costas para o Senhor, não crie. Mas a misericórdia de Deus veio e falou assim, crie, porque é verdade que eles vão dar as costas para o Senhor, mas os poucos momentos em que eles celebrarem a sua generosidade, o seu amor, que eles exaltarem o seu nome, glorificarem o seu nome, esses poucos momentos valerão a pena. Então Deus tomou a sua decisão, diz o conto hebreu. Deus pegou a misericórdia e derramou sobre a terra, mas jogou a misericórdia com tanta força que ela se estilhaçou pela terra. E mandou que a justiça vigiasse a vida dos homens. E é por isso que nós vivemos esse misto de um certo temor de Deus, mas ao mesmo tempo um encantamento toda vez que nós nos deparamos com um pedaço da misericórdia de Deus. Com uma porçãozinha da graça de Deus. Quando a vida nos sorri, quando os dias são bons, quando as coisas boas que não têm explicação, muito menos explicação em nós, nos acontecem. E nós então dizemos obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. A gratidão lava os nossos olhos para percebermos no mundo estas porções da generosidade de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, os pedaços da graça que nos alcançam e que se derramam sobre nós. Segundo, a gratidão nos reconcilia com a nossa finitude e desmascara a nossa prepotência. Porque uma coisa que ocupa o nosso coração desde o nosso antepassado, o nosso pai ancestral, Adão, é uma grande inveja de Deus. Se há algo característico do nosso coração humano é que nós temos inveja de Deus. E porque nós não somos iguais a Deus e nós não conseguimos realizar tudo o que pretendemos, cumprir todas as nossas promessas, realizar todos os nossos planos, alcançar todas as nossas metas, atingir todos os nossos alvos, controlar todas as coisas e todas as circunstâncias, manipular todas as pessoas, fazer com que a nossa vontade se realize do nosso jeito, no nosso tempo. Como nós não somos onipotentes, nós temos inveja de Deus porque Ele é onipotente, nós não somos. Então nós temos uma inveja de Deus e temos uma revolta para com Ele porque nós não somos onipotentes. Nós falamos assim, que droga. Quando alguém contraria a nossa vontade, quando chove no dia do nosso piquenique, a gente fala, que droga. E parece que essa graça de Deus e esses pedaços da misericórdia estão estilhaçados. Não é um bloco, o mundo não é um bloco de graça e misericórdia. Os pedaços da misericórdia estão espalhados e a gente anda e vive nos intervalos, inclusive. A gente experimenta misericórdia aqui, depois é uma luta feroz, aí a gente experimenta misericórdia de novo. Aí a gente se dá conta de que a gente não é dono do mundo. Se bem que tem um pessoal aí que desde domingo passado acha que é dono do mundo, mas a gente não é dono do mundo. A misericórdia está aos pedaços. Aí a gente, quando se encontra com a misericórdia de Deus, com a graça de Deus, com a bondade de Deus, a gente diz obrigado, Senhor. E a gente se reconcilia com a nossa finitude e com a nossa dependência de Deus, a gente perde a revolta de Deus. Porque quem não é grato, quando é abençoado, corre o risco de dizer a Deus assim, o Senhor não fez mais do que obrigação. Como aquele ditado terrível que diz, quem pariu Mateus que o embale. Eu não pedi para nascer, eu não pedi para viver. O Senhor não faz mais do que a sua obrigação em cuidar de mim. O problema é que quando a vida não está sorrindo para nós, nós olhamos para Deus com murmuração e corremos o risco da blasfêmia. Essa é a mulher de Jó. No meio da desgraça, ela não consegue ver motivo de gratidão. Ela se revolta contra Deus. Mas o coração de Jó é diferente. Ele olha para o céu e diz, te dou graças. Olha para sua mulher e diz, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sou dono do mundo, eu não sou digno de nada. A gratidão nos reconcilia, faz com que o nosso ego diminua. Porque nós nos percebemos abençoados de tal maneira a nos constranger pela nossa pequenez. Como eu, sendo nada, ainda experimento coisas tão boas e ainda tenho a dádiva da vida? E Deus nos humilha com a sua bondade. 3, a graça de Deus, quando nos alcança e nos segreda da bondade de Deus e nos fala que Deus nos abençoa independente dos nossos méritos e merecimentos, a graça de Deus gera em nós essa gratidão que nos coloca de joelhos. Nos coloca de joelhos e nos faz perder a vergonha de pedir ajuda. Os orgulhosos, os prepotentes, os vaidosos, estes têm vergonha de pedir ajuda. Não pedem ajuda para o marido, para a esposa, para o filho, para o pai, para a mãe, para a filha, para o cunhado, para o amigo. não pede ajuda para o grupo de oração, não pede sequer ajuda para Deus. São orgulhosos demais, mas quando nossa prepotência é quebrada, e quando nós estamos diante de Deus dizendo: Senhor, eu descobri que por mais que eu tentasse, eu jamais conseguiria controlar o mundo e a vida. E aquilo que de bom me acontece é dádiva das tuas mãos, eu te sou grato por ser nada e ser tratado por ti como alguém que é tudo. Quando a gente cai de joelhos assim, a gente perde a vergonha de pedir. A gente diz assim: eu lembro o momento da minha vida em que eu tinha chegado no fim das minhas forças, mas alguém me estendeu a mão e me tirou de lá. Alguém me fez um favor que eu não merecia e me deu uma nova oportunidade. Alguém confiou em mim quando eu mesmo não confiava em mim. Algo inusitado aconteceu e que mudou a minha vida, e que eu não sei como esse inusitado aconteceu. Só pode ter sido coisa de Deus. E por isso é que eu sou grato. E se um dia aconteceu de alguém me estender a mão, de alguém acreditar em mim, de alguém me dar uma nova oportunidade, de alguém me abençoar e me ajudar, pode acontecer de novo. Então eu vou pedir. Eu não tenho vergonha de pedir, porque eu já descobri que eu não sou dono do mundo. Eu já descobri que eu não tenho a vida nas minhas mãos e no meu controle. Então eu não tenho vergonha de pedir. A gratidão nos coloca de joelhos por causa das experiências da graça no passado. 4. A gratidão nos liberta da maldição da meritocracia. O nosso mundo é cruel, porque ele vive de acordo com o espírito darwinista. A sobrevivência do mais apto, a sobrevivência do mais forte. Um mundo em que sobrevive apenas o mais apto e o mais forte é um mundo que condena seres à extinção. Apenas um mundo em que a dádiva é oferecida ao fraco, ao incompetente, ao indolente, ao bandido, ao ladrão, ao usurpador, ao injusto, ao chupim. Sabe o que é chupim? Aquele bicho que gruda em você e chupa seu sangue. O chupim. Tem gente que é assim, vive chupando seu sangue. Só um mundo em que gente que não merece é abençoada, tem possibilidade de sobreviver. Jesus ensinou isso para nós. Ele disse assim: vocês querem a extinção de todo mundo que não presta? Se vocês querem um mundo assim, em que só sobrevive quem merece, então eu já lhes adianto, não vai sobrar um. Vocês se apedrejem uns aos outros e o último que sobrar apedreja a si mesmo e morre. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Aí vocês vão ficar se apedrejando até sobrar só um. Aí esse último vai ter que ter a coragem de dizer: eu também mereço ser apedrejado. Aí se apedreja e morre. Então a graça é o oposto do mérito. E a gratidão é essa consciência de que eu não mereço. E eu, portanto, estou livre da meritocracia. Por isso é que a graça de Deus nos faz generosos. E a gratidão nos faz generosos. Porque a gratidão é o reconhecimento de que nós não somos autossuficientes. Se não somos autossuficientes, ou Deus nos sustenta em vida, e Ele o faz através da irmandade, da fraternidade, da comunidade. São os braços que me sustentam, as suas orações por mim que me sustentam, a sua generosidade, a sua bondade, o seu afeto, o seu abraço, a sua contribuição, a sua oferta, o pão que você reparte comigo, o seu conhecimento, a sua competência, a sua honestidade profissional. Tudo me sustenta em vida. Eu não sou autossuficiente. Então eu não posso viver isolado. Eu descubro que se só existisse eu no mundo, eu morreria rápido. E que se Deus tirasse a mão de debaixo de mim, eu evaporaria, eu desapareceria. Então a graça de Deus nos tira do isolamento, porque eu olho para você dizendo, eu preciso de você, eu preciso de você, eu preciso de você, não me abandone, não me deixe, não deixe de fazer o seu trabalho, não me abandone, não me largue, não largue da minha mão, não pare de orar por mim, eu preciso de você, eu preciso de você. E à medida em que eu vou dizendo, eu preciso de você, e isso não me diminui, porque eu já descobri que não sou dono do mundo, isso não me faz covarde, só me faz consciente da minha necessidade de viver em comunhão e comunidade. Isso não me faz infantilizado, pelo contrário, me faz adulto, porque eu enxergo o meu tamanho e o meu valor, mas eu também enxergo o seu tamanho e o seu valor. Então eu vou dizendo, eu preciso de você, eu preciso de você, eu preciso de você, e à medida que eu vou dizendo, eu preciso de você, vai crescendo dentro de mim uma profunda convicção de que você precisa de mim. E aí eu digo, conte comigo, conte comigo, conte comigo, conte comigo, conte comigo. E a mesma generosidade que me alcançou e me colocou de joelhos em gratidão, eu estou disposto a dispensar, a repartir e a dar. A gratidão nos faz generosos. Quem diz assim, a vida que eu tenho é por causa do trabalho, é meu trabalho, é minha competência. Quem não tem competência que não se estabelece. Gente assim é canibal. Gente assim vive de competição. Gente assim é egoísta. Não sabe que o sangue que corre na sua veia lhe foi dado. Lhe foi concedido. E que se Deus piscar os olhos, esse sujeito desmorona. Quando a gente descobre que a vida é dádiva, a gente se abre para a generosidade, porque se fomos alvo da bondade, bondosos devemos ser. 6. A gratidão abre os nossos olhos para o bom, o belo, o justo da vida e do mundo. Gratidão. Eu li na minha infância um livro que eu acho bem bobinho. Mas é um livro legal. Poliana. Quem leu Poliana? Amém. Poliana é a história de uma menininha que foi ensinada a agradecer qualquer coisa. E um dia ela recebeu uma muleta de presente. É uma muleta? Como é que eu vou agradecer que eu ganhei uma muleta? Ela agradeceu porque não precisava da muleta. É claro que a gente não é poliana de ficar achando que o mundo é todo cor-de-rosa. É o lado infantil da interpretação da poliana. Mas eu fico a me perguntar se o camarada que escreveu o livro Poliana não leu Em Tudo Dai Graças. Porque a gratidão também lava os nossos olhos para a gente prestar atenção no belo, no justo e no bom. Você convive certamente com pessoas que não enxergam nada de bom nos outros, nada de bom no almoço, nada de bom no seu trabalho, nada de bom na sua cidade, nada de bom na sua igreja, nada de bom na sua família, tudo é ruim. Tudo está sempre ruim em todo lugar, o tempo todo, com todo mundo. É insuportável viver com gente assim. Que só reclama, só reclama, só reclama. A gente tem que escolher o que, que a gente fica procurando na vida e procurando nos outros. Se eu conviver com uma semana e levar um moleskine e uma lapiseira e falar assim, eu vou conviver com o Cláudio, uma semana eu vou anotar todos os defeitos dele que eu encontrar. Eu vou encher um moleskine. Eu preencho a frente, depois eu dou para ele, ele preenche o verso com os defeitos que ele encontrar em mim. Ele vai encontrar. Depende do que você está procurando, meu amigo. Depende do que você está procurando, minha amiga. O que você está procurando na vida? Motivo para reclamar? Para murmurar? Para dizer que Deus não te ama? Que ninguém te quer? Que coitadinho que eu sou? Você vai achar. Eu mesmo acho para mim. Tenho vários, inclusive. Mas a gratidão tira os nossos olhos desse mundo sombrio, desse quartinho fechado, dessa conversinha de vítima da existência, da vida, da família, do pai que eu tive, da mãe que eu tive, da escola que eu estudei, daquela desgraça que aconteceu quando eu tinha 12 anos. E abre os nossos olhos para a gente perceber o caminho de Deus no meio das nossas tragédias, a providência de Deus no meio das nossas derrotas, a presença de Deus, o favor de Deus e o cuidado de Deus no momento das nossas tribulações e das nossas lutas. E porque a gratidão abre os nossos olhos para o bom, o belo, o justo e a graça de Deus na nossa história, a gratidão nos fortalece para o dia mau. Dia mau. Quando a gente está de joelhos em gratidão a Deus, e os dias são maus, a gente tem força. Porque a gente olha para o passado e diz assim, eu já passei dias assim, e o Senhor me levantou. Eu já atravessei um vale desse escuro de sombra da morte, mas Deus me pegou do outro lado, e não largou a minha mão um minuto sequer enquanto eu atravessava essa noite escura. A noite está escura de novo? Pois vem a noite escura. Deus está comigo. Ele foi fiel a mim no passado e vai ser fiel agora. Agora, quando a gente reclama, murmura, fica dizendo, ah, Deus tinha que ter feito aquilo, ah, porque Deus não fez aquilo outro, ah, porque não aconteceu assim, ah, porque não aconteceu assado, aí nós vamos ficar olhando para o vale escuro, amedrontados, inseguros, a gente não vai dar um passo, a gente fica paralisado, a gente não liga para ninguém, a gente não canta, a gente não trabalha, a gente não reparte, a gente não vive na comunidade, a gente tem vergonha de estar sofrendo, a gente tem culpa de estar sofrendo. Por quê? Porque não tem um coração agradecido que não consegue enxergar que Deus está presente nos vales mais escuros da vida. E se os dias são maus, a gente ajoelha e agradece. Eu acho que o diabo deve ficar com uma raiva desgraçada, literalmente, quando a gente diz obrigado, Senhor. Principalmente quando os dias são maus. Quando os dias são maus, a gente fala assim, obrigado, Senhor. O diabo fala, com esse não tem jeito não, vamos achar outro cabra aí. Aí vai embora procurar um murmurador. Porque a gratidão nos fortalece para o dia mau. 8, né? Não, 8, vocês estão tudo atrasados. 8. A gratidão fortalece a nossa fé. Às vezes eu tenho a sensação de que eu falo assim, obrigado, Senhor, e se ele perguntar, está agradecendo o que eu falo? Não sei. Mas eu estou agradecendo. Estou agradecendo que o Senhor está aí. Eu estou agradecendo que os seus olhos estão me vendo. O Senhor vai me desculpar minha sinceridade com o Senhor. Não estou entendendo nada que o Senhor está fazendo. Acho até que o Senhor tomou algumas decisões erradas aí a semana passada. Acho até que o Senhor deixou acontecer algumas coisas que eu, no seu lugar, não teria deixado acontecer. O Senhor vai me desculpar a sinceridade. Mas como eu já passei por aquela lição que eu não sou dono do mundo, eu não sou mais prepotente, orgulhoso, vaidoso. Eu sei que o Senhor está aí. E o que aconteceu a semana passada não pegou o Senhor de susto? Eu sei que o que aconteceu a semana passada aconteceu não porque o Senhor tentou impedir que acontecesse e não conseguiu. Eu sei que o Senhor continua aí. Eu sei que o Senhor pode mexer no que está acontecendo comigo agora. E isso concorrer para o meu bem. Então eu estou agradecendo ao Senhor. Agora eu não estou entendendo nada que está acontecendo aqui em volta. Porque quando a palavra de Deus diz, em tudo dai graças, quando a palavra de Deus diz, em qualquer circunstância, quando a palavra de Deus, em tudo dai graças, isto é, agradeçam a Deus, não importa o que aconteça, isso é ato de fé. Fé é esse saltar no colo de Deus numa escuridão tremenda. Porque a gente não está entendendo. A gente não está enxergando. Não cabe na nossa lógica. Mas uma coisa é certa. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Os olhos do Senhor passam por toda a terra procurando aqueles que são dele, inteiramente dele, para ele se mostrar forte. Deus está sentado no seu trono como o orvalho da noite, como o calor da cega. É assim que a palavra de Deus diz. Deus continua Deus, mesmo que a nossa vida esteja um caos. É na hora do caos e da escuridão que a gente diz obrigado, Senhor. E não raras vezes a escuridão se dissipa e a gente enxerga tudinho. Por quê? Porque a gratidão lava os nossos olhos para enxergar a graça de Deus presente no nosso caos e no nosso mundo. 9. A gratidão infunde esperança. Quem tem um coração grato não é derrotado, não se sente derrotado, não perde o jogo antes de começar. Porque o grato, ele conta com os inusitados. A gratidão faz a gente contar com os inusitados. Eu me lembro uma vez, nós estávamos ainda na Rua Clélia. Isso tem praticamente 20 anos. E a Nalzira Nascimento tinha voltado de Angola. E ela contou uma história que jamais eu esqueci. Essa oração eu já fiz vezes sem conta na minha vida, não só por mim, como de tantas pessoas. Ela contou que tinha toneladas para embarcar do Brasil para Angola. E era um excesso de bagagem considerável. E ela estava com todos os caixotes amontoados no aeroporto de Guarulhos, na fila, olhando para o nada, pensando como é que ela ia embarcar aquilo de excesso de bagagem. Até que se aproxima dela um sujeito alto, bem vestido, terno e gravata, um homem negro distinto, e diz assim: a senhora poderia levar uma encomenda para mim para Angola? Ela falou: desculpa minha expressão, mas o que é uma flecha a mais no corpo de São Sebastião? Né? Pois não, senhor, eu levo, do que se trata? O homem tirou um envelope do bolso e disse: isso aqui a senhora entregue na embaixada brasileira, para o senhor embaixador. Ela pegou o envelope, guardou, até logo, até logo. Daqui a pouco volta o homem. Eu percebi o seu semblante um pouco amargurado, será que eu posso ajudar a senhora em alguma coisa? falou, não sei se o senhor pode, mas eu tenho essas caixas aqui para embarcar. Ela falou, pois não. Ele chamou dois soldados, ele era o cônsul angolano, autorizou o embarque, os soldados cuidaram de tudo e a Ana embarcou feliz para Angola. Desceu em Luanda, só que a carga tinha que chegar em Uambo. E lá em Angola, eu não sei se ainda é assim, mas quando eu e a Silvia fomos, é mais ou menos assim. A sua bagagem fica na pista do aeroporto. Ou você põe dentro do avião ou fica lá. E não tem esse negócio de portão tal. É Uambo! E aí quem vai, vai. Quem não vai... Então tem caixas na pista do aeroporto. E a Ana já tinha feito contato com o pessoal do Uambo, os voluntários, para ajudar a colocar as caixas no avião, para o Uambo. Daqui a pouco fecha a porta do avião, acabou o embarque, vamos decolar, o avião vazio, a Ana lá dentro, as caixas na pista, fecha tudo, vamos embora. Ela falou, não, mas as minhas caixas, blá, blá. Não, acabou, vamos embora, o avião decolou, e aquelas caixas todas ali na pista, ela olhando para as caixas, dando tchau. E ela fez uma oração que eu nunca mais esqueci. Ela disse assim, Deus, eu quero ver como o senhor vai sair dessa. E olha, irmãos, eu já fiz essa oração tantas e tantas vezes. E eu já vi Deus sair de cada uma. E logo depois que a Ana fez a oração dela, o avião começou a fazer a volta. O que está acontecendo? Não, o seguinte, esse voo está indo vazio porque vai um general no voo. Não pode ir essa muvuca, o avião tem que ir vazio porque tem um general. Falei, cadê o general? Então, esquecemos lá. Então temos que voltar para pegar o general. Aí o avião pousou, puseram as caixas tudo de volta lá dentro e isso decolou com o general e com todas as caixas que chegaram em Uambo. Sabe, quando a gente olha para trás com gratidão e a gente vê a graça de Deus, a gente vê a bondade de Deus, a gente vê essas coisas que são absolutamente inusitadas e a gente fala, obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado Senhor, eu não sei como isso aconteceu, mas aconteceu, então obrigado Senhor, a gente olha para o futuro dizendo assim, Senhor, o futuro se avizinha, eu não sei como será. Mas eu tenho uma esperança que o Senhor vai colocar a pessoa certa na hora certa, o recurso certo na hora certa, eu vou receber o telefonema certo na hora certa, eu vou ter a oportunidade certa na hora certa, o socorro certo na hora certa, a mão amiga certa na hora certa, alguma coisa o Senhor vai fazer, porque o Senhor sempre sai dessas. Então a gratidão nos infunde esperança. E quem tem esperança, trabalha, semeia, não fica parado. Arregaça as mangas e vai construir um futuro digno, decente para a glória de Deus. E finalmente, a gratidão nos coloca no lugar que Deus quer que a gente esteja. Porque a palavra de Deus diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Vocês não pertencem a Jesus? Então em tudo dai graças. Deus, onde o Senhor quer que eu esteja? Ajoelhado em gratidão. E o resto? Eu vou sair dessa. Confia em mim. Enquanto você está ajoelhado em gratidão e a sua vida está na minha mão, eu cuido de você. Onde o Senhor quer que eu esteja? Ajoelhado em gratidão, descansando no meu amor e no meu cuidado. Mas olha o caos que está à minha volta, olha esse resultado que eu acabei de receber, olha essa notícia ruim que acabou de chegar. Deus diz assim, filho, ajoelha e agradece. Lembra que eu estou aqui cuidando de você. Ajoelha e agradece. E eu queria dar a você e a mim a oportunidade de nós terminarmos essa nossa celebração, a penúltima celebração matinal desse ano de 2012, de joelhos. Ingratidão. E o que vamos cantar agora, e que os nossos ministros vão cantar para nós e nos abençoar enquanto nós ajoelhados oramos, é a mais pura verdade da vida de todos nós. Dias bons já vivi, nos quais senti a vida a mim sorrir. Dias maus também já vivi, nos quais senti a dor e o chorar. Mas eu aprendi a sobreviver, de joelhos sim, de joelhos sim. Meu querido, minha querida, não importa a sua situação, o momento da sua vida, as suas circunstâncias, eu desafio você a se ajoelhar e dizer: obrigado, Senhor. Obrigado pela minha vida. Obrigado porque o Senhor está aí. Obrigado porque os seus olhos estão sobre mim. Obrigado, Senhor, pela sua mão que cuida de mim. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O jogo ainda não acabou, a história ainda não tem ponto final. Eu estou vivo aqui, eu estou viva aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que Deus levante você com fé renovada, com esperança, com força para encarar o seu amanhã, seja ele qual for. Depois que você orar, fica em pé. E aí você continua cantando com os nossos ministros e nós vamos embora na graça, na paz do Senhor, com um coração cheio de gratidão para a glória de Deus. Amém.